assim. Ei, um novo dia vai nascer.
Vai. E nós estamos online no Google.
Oi, olá pessoal, tudo bom com vocês?
Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou um psicólogo. E esse aqui é meu queridíssimo amigo Hugo. Nós viemos aqui apresentar esse novo projeto nosso, que se chama Psicologia na Contramão. É um podcast que nós vamos discutir tudo que dentro da psicologia pode ser considerado não hegemônico. Mas por que, Guilherme, não hegemônico? Porque estamos cansados de uma psicologia que quer adaptar e tirar pedaços de pessoas que elas sirvam aos interesses do sistema. Você sabe qual é?
É isso aí. É, acho que vai ser uma caminhada nova, diferente, intrigante e, como o próprio nome diz, na contramão. Então vai ser muito legal.
Sim. Vocês vão aproveitar muito porque eu adoro falar, então. Estamos aqui por causa disso. Nosso primeiro episódio, este que vos fala, se chama do nosso eixo temático, que nós chamamos de psicologia não palatável, que será uma conversa entre eu e o Hugo sobre assuntos diversos que nos vêm ao nosso interesse e que nós queremos compartilhar com vocês e ouvir das suas opiniões e alcançar um público maior. Que bem essa é a ideia do podcast, né? Disseminar conhecimento e formar vínculos com outras pessoas, né? Porque o conhecimento da psicologia, ele não deve ficar só no ser ente psicólogo ou nas universidades, né? Ele tem que ir pro povo e do povo de volta para a psicologia, como a gente disse no nossa defesa de TCC, né? Mais importante sobre o que o psicólogo tem a dizer sobre o que ele está estudando é o que o psicólogo está estudando tem a dizer sobre si mesmo. E é nosso dever, então, falar sobre isso.
Sim, nós temos também que lembrar que, como indivíduos, nós temos nossos problemas, nós temos a nossa vida, só que a gente também não vive ela sozinho, a gente está em sociedade. Então, tudo que a gente aprende como pessoa, a gente passa para a sociedade, depois volta para o indivíduo, né? A dialética que a gente, que algumas teorias falam, enfim, assim funciona também a evolução do conhecimento, a passagem, aprendizado da história e que a gente consegue evoluir, né? Isso aí, princípio da dialética.
É como se fosse possível existir pessoas sem mundos e mundos sem pessoas.
Pois é, exato.
Nessa separação clássica cartesiana, que não tem nada a ver com a vida real, né? Agora, aqui a gente vai fazer um pequeno disclaimer para deixar claro que o que nós vamos falar é que se trata de nossa opinião, que não são falas diagnósticas, nem verdades absolutas, mas sim reflexões e percepções que nós estamos criando ao longo da nossa jornada profissional e de estudos, né, que não deve ser levado como uma verdade concreta e inabalável. Porque, afinal, se nós somos seres que existimos, nós estamos sempre mudando.
Isso aí. Acho que sem muito mais para acrescentar, a não ser que é óbvio, né? Isso aqui não tem um papel de a gente enquadrar nada, classificar e nem que se termine aqui naquilo que a gente está falando. Né? Nós não somos limitados neste lugar. Né? Nós vamos ter uma amanhã, tivemos ontem e nós vamos ser. Somos pessoas que estamos mudando, de fato. Então, aqui nós vamos compartilhar conhecimentos, uma experiência que, igual o Guilherme falou, nós já tivemos ao longo da vida, que coube pra gente, fez sentido pra gente, mas que a gente procura, igual a gente falou no começo aí do programa, que a gente consiga trocar, né, trocar experiências, trocar, todo mundo consiga aprender, que a gente tenha o feedback de vocês também, e que todo mundo possa crescer, né. Lembrando que todo mundo é único nesse mundo. Né? Existem pessoas que, ainda que sejam gêmeas, elas vão ter experiências distintas e percepções distintas nesse mundo. Então, por isso que nós não vamos aqui, quando falar de alguma coisa, não quer dizer que ela seja, sirva unicamente, exclusivamente para um caso, para uma pessoa. mas cabe a reflexão sobre esse tema, esse fato que a gente vai estar conversando.
E cientificamente falando, né, os estudos apontam que gêmeos têm mais diferença entre si mesmos. Exatamente para acertar o papel no mundo, né, porque eles querem ser diferentes uns dos outros. Sem mais delongas, nós vamos começar agora o primeiro episódio do Psicologia Não Palatável, do qual nós carinhosamente chamamos de A Implicação do Paciente na Terapia. Antes era a implicação do paciente no diagnóstico, só que a conversa que nós estamos planejando fugiu da questão do diagnóstico. Então nós vamos falar de terapia, que é talvez o carro-chefe dos psicólogos, né? Essa questão dita, individualista, né? De todo o consultório, e já não é nunca individual, né? Porque tanto... Se a mãe é individual, porque entre duas pessoas, entre o psicólogo e o paciente já são dois, né? E entre o psicólogo e o paciente já são um mundo de pessoas, de coisas, de eventos concretos que aconteceram, né? De individual, mas era tudo de nada. Só o nome. E olha lá. Por razões plenamente categoriais, né? A gente não é cair no gabarito grupo, né? Lembra que grupo, como se fala os professores da faculdade, grupo é 23, não é dupla.
Pois é, carinhosamente lembrado por nosso professor. É, conhecedores conhecerão, bom, conhecem, reconhecem.
Vamos conhecer.
Será que é isso?
Mas falando na questão, né, exatamente a ideia desse episódio é começar a discutir. Por que as pessoas vão no psicólogo e no psiquiatra procurando um diagnóstico?
Sim, até inclusive a gente mudou, né, por conta disso, porque antes a gente ia focar essa questão do paciente lá e querer como se o diagnóstico fosse responder as perguntas dela. De fato, né, quando você olha assim, poxa, você classificar, né, as coisas, você saber que um copo é um copo, você entende que ele tem uma certa utilidade, você tem que ele tem uma função. Quando você procura esse diagnóstico, você acaba também querendo se enquadrar nisso. Né? Não necessariamente, né? De novo, esse é o disclaimer. Não quer dizer que todo mundo, quando vai procurar entender um diagnóstico, vai justamente com isso. Mas, quando você tem esse nome, você tem, por exemplo, diagnóstico de ansiedade, tem um diagnóstico de alguma coisa, você acaba entendendo algumas coisas, né? Então... Quer dizer que eu sou ansioso, então tem coisas que causam ansiedade. Então você começa a caminhar com algumas coisas, com algumas justificativas daquela sua pergunta que você vai procurando pelo diagnóstico. Só que exatamente por isso que a gente resolveu sair dessa questão do diagnóstico, porque na terapia, ou pelo menos pra gente, que nós dois somos estudantes e eu digo estudante porque não quer dizer que a gente não tenha concluído a psicologia, mas é porque a gente gosta de estudar o tema da fenomenologia justamente por isso. Porque quando a pessoa chega e se limita ao diagnóstico, ela acaba também se limitando a tudo que ela é, né? A tudo que, aquilo que compõe ela mesma. E então por isso que a gente resolveu sair desse... aquele tema diagnóstico e partir para a terapia, porque a terapia ela vai abranger muito mais do que apenas o diagnóstico, né? Acho que...
Como diria essa pinta, cabe muita coisa dentro de uma terapia, né? O que já não cabe em diagnóstico, né? Quanta coisa a pessoa deixa de fora e acaba num CID, né?
Exatamente.
Na verdade, é qualquer coisa se deixa esse código no CID, né? Porque o CID, até mesmo o DSM, é incrivelmente, aqui no sentido pejorativo, individual. Né? Como se essa pessoa ela fosse linda, perfeita, ou ser neoliberalista, que não é influenciado por nada na vida, só sobre o que ela é. Né? Mas essa procura pelo diagnóstico, né? Ela é muito interessante porque... ela vem com essa ideia de que saber o que você tem vai te dar uma solução para o seu problema. Né? Dar um nome para o seu sofrimento é sim acolhedor. Eu tenho tal coisa. Eu sei que eu tenho. Isso explica vários dos seus comportamentos, do tudo que te causa. É necessário dar um passo a mais, né? Porque, afinal, dar um nome é uma etapa que pode não pode ter. E que, às vezes, ela é atualmente necessária, né? Porque se atender hoje no SUS, no SUS, no RAP, no CRES, precisa ter um CID, né? O que vai contra toda a proposta do sistema. Mas, visto a nossa contra-reforma, né, a gente está no lucro, a gente aceita o que já tem. Né, a gente tem que lutar mais para melhorar. Mas, assim, legal, você tem um diagnóstico. E agora?
De agora, exatamente.
Se, dizem que, eu não lembro quem foi o... Acho que foi o Guilherme Messa, o Guilherme Messa no chat. Disse que, uma vez numa live dele que eu estava assistindo, que o diagnóstico deveria ser a última parte do processo terapêutico, né? Mas hoje em dia ele é a primeira. Como se você conseguisse diagnosticar alguém em uma sessão de 30 minutos. Né? E isso é de uma questão muito interessante da lógica mercantil, né? Você precisa explicar para os 30 minutos para o convênio conseguir passar a verba. Você não tem que querer ter. Sim. Como é que se identifica uma defesa numa conversa de 30 minutos? Como se identifica uma pessoa com TDAH em 30 minutos? Tem esse disparate teórico, prático que nós temos, né? Por exemplo, a gente, na faculdade, a gente precisa ter 15 sessões de psicodiagnóstico, tem teste para fazer. Eu tenho certeza que se você, alguém aqui que é psiquiatra, fez medicina, te deu uma bagagem de teste, de teoria, para você ver, para você conseguir identificar o que aquela pessoa tem. E você faz nada nisso da prática, você não tem tempo. É uma coisa corrida uma atrás da outra que é. Some! Né? O diagnóstico vive estucateado para caber dentro de um DSM, dentro de um CID. Que cientificamente, eu como pesquisador, eu olho de lado, né? Porque, gente, se você ouvir o CID, você vê que o CID, o DSM, todos os profissionais que estão ali, eles são extremamente custeados pela indústria farmacológica. Um conflito de interesse enorme, que é. Eu não vou dizer que não é olhado, né? Porque exatamente esse interesse, né? Tá ali por se dar remédio. Tanto que o DSM ele passou de uma ideia de que ele precisava ser ateórico, passando por uma descrição que, convenientemente, condiz com funções cerebrais que são afetadas por fármacos. Muito interessante! E me distante disso!
Pois é, é uma outra questão aí que envolve toda essa relação a diagnóstico, em relação à terapia, que acho que cabe também depois uma outra conversa, ainda mais. Tentar ser imparcial, tentar ser um pouco mais, menos apontar dedos, quem sabe, mas não tem como, porque realmente, se você também parar para olhar, quem. A descrição, quem não é depressivo, quem não é ansioso, quem não é, quem que não se encaixa em algumas listagens que lá estão. Só que é isso também, né? A gente não vai se limitar apenas a isso. A terapia entra justamente no caminho de não ter que medicalizar, né? A psicologia lutou muito por isso. Né, inclusive também em relação à reforma psiquiátrica, para que isso não parasse de acontecer, para que olhasse para o indivíduo, para ele na sociedade, ele pudesse ser reinserido na sociedade, para que a gente não olhasse com preconceito e tirasse essa visão de que pacientes psiquiátricos são todas pessoas que não podem ser inseridas na sociedade. Né, tanto quanto tem sido lutado com a acessibilidade de pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, dificuldade de audição visual, só que essas pessoas também são pessoas da sociedade, né? Então a gente também deveria olhar para elas, não só para o paciente psiquiátrico. E é isso, a terapia justamente caminha nesse sentido de você parar de limitar o olhar para aquilo que é diagnosticado.
Não que o medicamento seja ruim, né?
Lógico, exatamente.
O medicamento ele serve para muita coisa. A questão, por exemplo, no mundo de crise você tem que medicar, né? Tá certo que tem uma série de procedimentos institucionais, no SUS, que você tem que seguir medicar essa pessoa porque conseguir o tratamento, né? Mas é exatamente essa questão. É necessário identificar quais são os pacientes que precisam continuar com o tratamento medicamentoso e quais que só precisam tomar o medicamento numa situação de crise, que é o ideal, né? Você toma o medicamento por um período curto, é reavaliado e se decide o que vai fazer na vida. Mas outras pessoas querem ser medicadas. Porque é fácil tomar medicamento, né? Ele ia fazer pra tudo. Mas a questão aqui é que quando você estuda um pouquinho disso, pelo menos você percebe o quanto psicotrópicos são efeitos colaterais. E tem vários efeitos colaterais. Gente, um antidepressivo, ele acaba com a sua libido, ele acaba com sua capacidade de sentir, porque é exatamente o que ele vai fazer, ele vai deprimir os seus receptores neuronais, porque você não sente tão desprender da dor, mas não é só o desprender da dor que vai diminuir isso tudo.
É justamente nesse lugar que entra a terapia, para a gente entender, né? Diagnóstico é importante, a gente não está dizendo que não é importante, temos as nossas críticas em relação ao próprio sistema. Só que só o medicamento, ele só vai estar olhando, ele está sendo aplicado em um momento, no momento em que o sentimento se torna maior daquilo que você é capaz de suportar. E é importante, de fato. Realmente, o Rubem falou, é extremamente importante para casos graves. Só que, exato, não é só isso, né? Não podemos ficar só nisso. Temos o lugar do que está produzindo esse sentimento e o que a consequência desse sentimento, das nossas atitudes em relação a ele. Que muitas vezes a gente deixa de lado. Às vezes a gente já nem quer sentir, né? A pessoa não quer sentir e usa o medicamento. Só que aquilo que produziu o sentimento ainda vai estar lá. Né? Ou você muda aquilo que você tem percebido em relação ao sentimento, você vai compreender esse sentimento, ou esse caminho vai continuar se retroalimentando, né? Porque você não vai querer sentir. Sentir tristeza não é bom. Nem gosta de sentir tristeza, nem gosta de sentir raiva. E aí quando você pensa na raiva, você vai pensar que é uma pessoa descontrolada e você vai começar a ter julgamentos seus em relação à sociedade, que a sociedade julga que você é uma pessoa descontrolada. Enfim, você entra nessa coisa toda. Só que não é só isso, né? A gente não pode, realmente, ninguém gosta desse sentimento ruim, mas, de novo, a terapia entra nesse caminho de você tentar entender um pouco mais esse sentimento. É uma coisa que eu já falei com alguns pacientes, o que é confortável, o que te deixa feliz? Abraça esse lugar onde você se sente feliz, esse lugar que te faz bem. E quando você tá triste, não tenha medo de sentir a tristeza, né? Abrace também com carinho essa tristeza, porque ela faz parte de você, ela faz parte de você. Sentimentos fazem parte da gente. E você não querer sentir você mesmo é contraditório, né? Não vou dizer que isso é doentio no sentido de patológico, não vou querer dizer nada disso. Mas é importante a gente olhar com carinho para os nossos sentimentos, por mais que eles não sejam sempre felizes ou bons, né? Queria dizer como for para você.
Aceitar, sentimentos aceitáveis socialmente.
Né? Exato.
Mas é aí que entra uma questão bem interessante. Nós vivemos numa época que vai entre várias aspas, é aceitável você se medicamento demais. Você tem que ficar com um diagnóstico, né? Quantas pessoas se tornam o depressivo, né? Como se aquilo fosse a significação da vida inteira da pessoa. Continuar tendo que responder as coisas do mundo como se você não fosse depressivo, porque o mundo está nem aí. Ele continua exigindo, ele continua querendo mais. É esse ritmo de produção que é exatamente o que te torna depressivo, né? Porque na verdade, aí esse ritmo que te torna depressivo. E esse que agora entra o título exatamente do episódio, né? Qual que é a implicação do paciente na terapia? E aqui eu faço um parêntese, né? Quer dizer também, qual que é a implicação do profissional na terapia, né? Porque como a gente disse, a terapia nunca é individual, ela é no mínimo de dois. No mínimo. Quanto não tem mais gente junto, né? Que a gente carrega, no mínimo, a família para a terapia junto, né? Mesmo que não seja na presença.
E começa por aí, né? É difícil de definir, como a gente já começou, é difícil de definir um diagnóstico. Na hora de fazer um diagnóstico diferencial, acho que tem que ser a última coisa, né? Por isso que tem que se trabalhar junto com uma equipe multiprofissional, com tempo para fazer essas coisas, o que não tem lugar nenhum. Vamos ser honestos, não tem lugar nenhum. Se tiver em algum lugar, é um povo que cobra R$1.000 por hora.
E olha lá, você trabalha sozinho. Né? E aí entra nessa questão.
A implicação, ela é tanto do profissional quanto do paciente. Porque o paciente, ele quer uma resposta. É do profissional saber quando dar essa resposta. Se precisa dar essa resposta. E qual a resposta que essa é, né? Porque é uma coisa muito feia de psicólogo, que a gente tem esse mau hábito de falar muito mal de psiquiatra. Mas também é psicólogo muito porco por aí. A gente sabe, eu só sei entrar no Instagram. Não vou citar nomes, mas a gente sabe.
Acho que ele gosta da gente... Vamos tomar cuidado em relação ao que a gente fala sobre pacientes também, né? Porque, né? Mas, enfim, é importante esses relatos, assim, igual você também comentou, de qualidade de atendimento. Poxa, tem. Não vou criticar atendimento de 30 minutos em relação a convênio, mas em 30 minutos, ao longo de pelo menos 24 sessões, eu acho que deveria ser trabalhado. Você conseguiria minimamente se aprofundar nas questões. Individuais, né, do paciente, de você conseguir. Se você fizer uma boa anamnese, igual a gente estava conversando com ele, se você conseguir filtrar muito, poxa, minimamente da saúde, poxa, como é que um problema de tireoide, né, que tem implicação na saúde da pessoa, ela vai deixar de produzir determinados hormônios, isso vai ter um impacto na psicológico da pessoa, é biopsíquico, né? Não tem como. Tanto que o medicamento ele mexe no orgânico da pessoa, e isso vai ter uma influência também no estado emocional da pessoa. Então, você tem que esse cuidado, você tem que eliminar algumas questões básicas da saúde da pessoa e ter justamente essa. Não precisa ter uma equipe necessariamente igual, então, assim, né? Vamos ter uma mensalidade de R$1.000, essa pessoa vai ter acesso a um grupo. Poxa, é uma ideia de negócio, gente. É uma ideia de negócio. Mas, enfim, que vai olhar para essa pessoa, que vai olhar, poxa, para glândula pituitária, para, enfim, para toda questão hormonal da pessoa, para que ela tenha um respaldo de que, poxa, é orgânico, né, é alguma coisa orgânica. Ou eu vou realmente precisar tratar, olhar para algumas questões sociais, para algumas questões individuais, para algum, né, desse reconhecimento. Então, assim, essa implicação do diagnóstico também vai muito nesse trabalho que tem de identificar, né, esse cuidado que a gente tem que ter. Não, assim, e que bom ter uns colegas assim, que conseguiram olhar para isso, né, e passar esse filtro, assim, que, poxa, uma pessoa que tinha uma vida, né, tomando um medicamento farmacológico psiquiátrico. E, poxa, teve uma vida mudada. Assim, que impacto é esse, sabe? Que produção de vida que vai melhorar para essa pessoa, que é uma atenção, sabe? Pode ser 30 minutos? Pode ser 30 minutos. Mas então, tenha mais sessões com esse paciente para que você possa investigar. Dê uma atenção, porque é exatamente isso também. Esse mundo está faltando muito dessa atenção. Tá? Então, estamos muito envolvidos nesse neoliberalismo de produção, de produtividade, de ter que... E estamos aqui nessa contramão, né? Para que, poxa, é possível você, psicólogo, sobreviver, viver da sua profissão. A gente vai querer entrar aqui em outros temas com isso também. A gente vai ter outras pessoas, né, em outros tópicos aqui no nosso podcast, mas... Poxa, a gente tem que estar na contramão do que nos é colocado. E tem como, né? Tem como. Sendo um bom profissional, tendo esse tempo para o paciente que está lá, né, se enquadrando o diagnóstico e se limitando àquilo, e a gente às vezes cai junto, né, nessa falácia dele de que ele chega com um diagnóstico do psiquiatra de depressivo, de ansioso, e se limita a isso. E poxa, a gente não vai... Não pode ser que você caminhar junto com aquilo que ele está falando. Não quer dizer que o paciente não saiba, não quer dizer que o psiquiatra não saiba. De fato, a pessoa pode estar. Só que a gente não pode se limitar a isso, né? E a pessoa também não pode se limitar
a isso. Não quer dizer que a pessoa ela não tenha, de fato, aquela doença, né? Mas é exatamente essa questão que a gente trata na fenomenologia essencial. Não se limite. Porque, por mais que você tenha, né, tal doença, há opções que podem ser abertas para você discutir e fazer merda daquilo. Sabe, o que vem muito na sua discussão, no que você estava falando agora, é a ideia de que, do que a gente estudou lá em Psicologia da Saúde, que nós estamos na terceira onda da saúde, que vai cortar gastos. Como que se corta gastos em saúde? Se cortar gastos em saúde é como a gente tem essa situação no Brasil, né? Saúde é a última coisa que se deve cortar gastos. Muito pelo contrário, você deve se investir mais do que tudo na saúde. Se você não investe mais do que tudo na saúde, é só as mãos. Né? Enquanto essa pandemia teria sido diferente se o SUS não tivesse sucateado, continuasse sendo sucateado durante a pandemia. E de mal gerido por pessoas que estão dizendo direito, dinheiro, né? Quando se dar nomes às coisas, né? Mas é isso. Tudo bem. Ótimo. Você chegou no psicólogo. Um psicólogo que provavelmente tem consciência, né? Vamos pensar nisso, né? Porque existem psicólogos que não têm consciência, né? Ele simplesmente faz o que tem que fazer. E devolve a pessoa para esse ciclo que está estragando ela, né? Ficando com o filho dela, comendo dinheiro, jogando fora. Né? Como você disse, 30 minutos. E tem que ser 30 minutos bem gatos, bem recheados de afeto. Né? Porque o que mexe com a gente realmente são os afetos. Como se a gente pudesse controlar os afetos. Né? Que, e a ideia da como que a psicologia na mão correta. Tá bom, correto? Com isso, entra para controlar os sentimentos, controlar as emoções, como se os sentimentos fossem controláveis, né? Porque não foi exatamente isso a lógica da ciência moderna, por toda a ciência europeia, que a emoção é o contrário da lógica, e que a lógica não controla as emoções. Aí surge a psicologia e diz, então, vamos usar lógica para controlar as emoções, só que não, né? Você apenas, Freud que eu digo, está reprimindo, está deixando lá para baixo, porque te faz um sofrimento. Aí, hoje em dia, você reprime o sofrimento também. Isso não é para onde? Melhor é para de dor, né? Melhor é para de dor. Aí, é isso que entra a questão da relação terapêutica. Que nem alguém quer saber esses tempos, né? Para que aconteça alguma coisa na relação terapêutica, é preciso que tanto o paciente e o psicólogo estejam implicados na terapia, né? Os dois precisam se colocar ali inteiros e ver o que acontece. Eles está em risco. Quantas vezes o paciente não está comprometido com a terapia e nada acontece? E quantas vezes o psicólogo não está comprometido com a terapia e nada acontece, né? Porque para ver um paciente, eu preciso ter um psicólogo, ter um psicólogo, eu preciso ter um paciente. E aqui eu não falo paciente, mas naquela ideia de... Eu gosto da palavra paciente, mas assim, porque tem gente que usa cliente, que usa analista, eu gosto da palavra paciente. Numa ideia que se tem de que o paciente é aquele que espera ser colocado alguma coisa nele.
Passivo.
Passivo, mas não. Paciente da palavra mesmo, é a pessoa que tem paciência. Que é necessário ter paciência para aprender com o mundo, né? Com as coisas da nossa vida. Paciente é que tem paciência. Se ele não tem paciência, ajuda. Porque isso é a questão. Nós tivemos um ritmo tão acelerado que eu não tenho paciência para descobrir quem nós somos. Fazer esse processo de poder lidar com o mundo de uma maneira que não nos causa tanto sofrimento, né? Que exatamente não se pode então cair numa certa ilusão de que é a pessoa que tem que mudar para conseguir suportar as dores do mundo. Muito pelo contrário, né? Ela tem que decidir o que ela quer fazer.
Exato.
Porque
que ela pode fazer,
né? Porque ela pode fazer, né? Porque, olha, há alguma coisa dessa relação específica que está fazendo que esse mundo te cause mais sofrimento, né? Porque é muito fácil pensar que a pessoa pode suportar tudo. De fato, há coisas que são insuportáveis. Isso não é culpa dela que ela não está suportando. Mas é parar e olhar por que esse mundo está insuportável. E fazer alguma coisa sobre isso, né? Porque isso é uma questão muito interessante. A psicologia, ela vem exatamente para uma ciência extremamente burguesa individualizar o sofrimento. Se individualiza o sofrimento, você acaba tendo um diagnóstico. Sem problema nenhum. Mas um exemplo claramente visível. Quem não tem depressão dentro de uma pandemia? Isso não é uma questão da pessoa. Porque o mundo está com merda.
Exato.
E como ele está depressivo num mundo que 500 e poucos mil mortos? Assim, como o Jair do Poder. Com esse frio do caralho. Eu não deveria estar fazendo esse frio do caralho. A gente está nos trópicos. A Europa pegando fogo. Não tem como você ficar feliz, sabe?
Sim, é muito.
Você tem que estar muito fora da caixinha pra você estar feliz. Nesse caso, estar deprimido é seu lado de saúde. Você está em contato com o mundo, né?
Sim. Você pode estar triste pelo mundo, mas feliz com você também. Vai lembrar isso, né? Não quer dizer que você vai estar feliz com tudo. São coisas também um pouco distintas, mas. É bem o que você falou também ali. Os dois estão na relação de terapêutica, né? Paciente e terapeuta. E eles vão estar olhando para o trauma do indivíduo, que é a psicoterapia individual, que é algo bem burguês, no sentido de que se a pessoa não consegue chegar lá, o problema é dela, a culpa é dela. Se ela não chegou onde ela queria, onde ela planejou. E tá bom. Só que a gente já falou isso no começo do programa, né? A gente, ou eventualmente é um momento, né? A gente falou aqui que nós somos seres que temos a nossa vida, temos a nossa percepção, só que a gente não tá. Nós estamos lançados ao mundo, só que a gente está lançado sozinho. A gente está em uma sociedade, a gente vive em sociedade. E aonde eu estou nessa sociedade tem total relevância, né? Da onde, quando você se percebe como indivíduo, como ser, né? Quando você tem a sua ciência e fala assim, nossa, eu estou onde eu estou, começa a refletir sobre você naquele ambiente que você está, naquele lugar que você nasceu, enfim, quando você começa a reparar nisso, você percebe que você não está sozinho, você está inserido num contexto social, você está inserido num lugar que que parte do seu sofrimento é fruto dessa sociedade desigual, sociedade que é, enfim, preconceituosa, racista, machista. E
bala perdida tem algo.
Bala perdida tem algo. Né, e isso da sociedade. Fora questões climáticas que às vezes a gente também não tem como. Você nasceu aqui e de repente está um frio desgraçado, que também não é culpa sua. A gente não tem o que fazer. Foge da nossa questão, do nosso controle. Isso causa sofrimento se a gente não conseguir perceber. Tá, né? Você ainda consegue se aquecer, e a pessoa que não consegue. Sabe, a gente vai falar que é culpa da pessoa que está lá na rua, ela escolheu isso. Sabe, quem sou eu para julgar isso? Aquela pessoa. A gente não sabe por que aquela pessoa está naquela situação. E faz parte, eu faço parte da sociedade. Não estou dizendo que é culpa minha, é responsabilidade minha, daquela pessoa estar lá. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer por isso? Tem alguma coisa que eu quero fazer por isso, que eu posso fazer por isso, que, sabe, que não vai ter impacto nenhum na minha vida? Nem assim, poxa, pensar que vai me desgastar e, sabe, não tem que ser dessa forma. É colaborativo. A gente está pensando numa sociedade, a gente está pensando junto em soluções para tudo isso que está acontecendo. A gente pode pensar. E doação de sangue, sabe? Enfim, tem tantas ações que a gente pode fazer.
Doação de sangue, eu sou negativo.
Mas isso não é uma cobrança, tá? Acho que isso é importante também. Mas é questão para a gente refletir que se coloca muito que a gente, se a gente não chega onde a gente quer, a culpa é nossa, e não é assim. A gente não cabe julgar dessa forma, não cabe se colocar nesse papel de apontador, de dizer o que é certo e o que é errado, que o certo é ser rico. Ser rico é para burguês. É importante que eu consiga pensar que daqui a 10 anos a gente vai estar num lugar melhor. Um lugar melhor a gente vai produzir hoje, um lugar que a gente vai conseguir construir a partir de hoje. E não é destruindo as coisas do jeito que está se fazendo, querendo ganhar dinheiro em cima do hoje. Bom, é isso aí. Já tem gente pensando em ir para a Lua, né? Ir para fora do planeta, porque vai saber o que vai acontecer daqui para frente.
Se não fosse dar negócio para o Lua, eu não sei.
Exato. E aí quem não vai ter dinheiro vai ficar aqui. E eu acho que vai ser a grande maioria, né? Sim. Alguns bilhões, pelo menos, vão continuar aqui.
Porque foi duas pessoas que criou em várias que vieram da pobreza. Né?
Exato.
E a realidade, né?
Para vocês verem que esse assunto vai longe, tá, gente? Porque para você ver esse diagnóstico, né? Aquilo que causa o sofrimento ele não vem sozinho. Né? Por isso que limitar toda essa conversa para dizer que é só por conta da ansiedade. Olha quanta coisa que a gente está falando aqui. Que não é só uma consequência do indivíduo. Ele traz isso desse sofrimento que não é só dele. A gente sofre, mas sofre por tudo isso que a gente enxerga. Não tem como a gente se calar frente a isso. E se você tenta se calar, sei lá, nem sabe o que pode acontecer. Tudo bem, você pode fazer isso, mas e aí?
Se as pessoas são ansiosas, porque o mundo é ansiável. Né? Se as pessoas estão deprimidas, o mundo é deprimível. Sabe, não sou bem dialética, né? Isso só é o que se pode ser. Se não se for bem, se ser deprimido, nós não seríamos deprimidos. Né? Não daria, porque não seria a possibilidade aberta. Porque, ó, fui pensando logo, né? Pelo menos lógico. E olha, o que me deixou muito, muito puto esses dias foi ter querido que. A gente é muito ensinado, por exemplo, a reciclar, a gente tem que reciclar, separar as coisas, colocar no lixo. Só aquela brincadeira de FDS, de dar uma volta sobre o tal, produziu 78 toneladas de gás de dióxido de carbono. Por que reciclar se o cara faz isso? Assim, um cara faz isso. Porque ele tem o direito, porque ele é rico, ele pode. É o hobby dele, fazer isso agora, né? Saudade daquele tempo que ele fazia piloto pique. Agora não faz mais, agora quer fugir da terra. É, como se a gente Isso não fosse problema. Tudo bem. Tudo bem, nada, mas tudo bem.
É que não se enxerga dessa forma, né?
Não, né? Eu tô no nome certo. Que só, primeiro melhor. Só. Enfim. Só. E ele vai falando, né? Você sofre por tudo e qualquer coisa. Por isso que é muito difícil dar um diagnóstico. Porque o sofrimento ele muda. Assim. E as categorias de diagnósticas, elas são pautadas em sintomas. Então nós vamos controlar sintomas, a gente vai passar a vida inteira controlando sintomas. Né? Porque eu. Olha, o mundo é continuamente da ansiedade. Você pode aprender a lidar com a ansiedade, né? Os instrumentos para lidar com a ansiedade. Mas olha, amanhã, daqui a 24 horas, o mundo vai estar o mesmo. Porque a não ser que a gente mude o mundo, nós vamos continuar sofrendo com ele, né? E não é só questão. Todo sofrimento ele pode ser suportado se ele for acolhido e ter os fundamentos que o acolhem e que fazem ele sofrer menos. Assim, de uma maneira muito simples, falando isso, né? Seria muito ajudável, seria muito importante se pudesse no SUS que te acolhesse por segundo no momento que você precisar, você ir lá, você escolhe um psiquiatra para te atender. Nossa, um CID de depressão nesse momento seria outra coisa. Essa é a questão, né? Não se dá o suporte que deveria ser dado por essa. Para essas pessoas, né?
Sim.
Eu sempre brinco assim, né? O SUS não pode existir com rede privada de saúde. É sistema único de saúde. Todos os profissionais de saúde deveriam estar no SUS, que é para atender toda a população. E se 20%, se apenas menos de 20% dos trabalhadores têm ser superior, atender, não 80, porque o profissional da rede que precisa de saúde 100% da população, é necessário 100% do direito do profissional. Não faz sentido, vai ser uma conta que nunca fecha.
Exato.
Sim. Proteger o sujeito. A coisa poderia estar pior.
Porque se vocês parem a pensar, essa questão da conta não fechar é exatamente isso. Porque quem tá podendo pagar, tá pagando. Quem não está podendo pagar, está na desespero, está esperando. E é isso aí, está esperando. Vamos esperar. E o sofrimento está aí. Né? Então, a gente tem que, dessa forma que a gente está fazendo aqui, olhando para isso, olhando para esse sofrimento, olhando para o diagnóstico, toda essa conversa, né, toda que a gente está aqui produzindo alguma coisa, justamente não quer dizer. Então, estamos querendo minimizar o sofrimento, minimizar o sentimento que você, ouvinte, tenha, né?
Pelo contrário, a gente quer aumentar isso por uma proporção tão grande, porque todo mundo entende o quão extremamente complexo é sofrer. Inclusive qualquer coisa, especialmente com o que nós chamamos de doença mental. O que é muito. Eu acho muito feio, porque o sofrimento psíquico, como diz algumas vezes de nossa ouvida, a gente fala doença mental porque a gente vai mudar.
Eu queria deixar aqui, para quem acompanha a gente ali no videozinho, tem o CVV, que o Guilherme comentou, né? Pessoas disponíveis para quando estivermos sofrendo. Tem 188, você pode ligar. Tem o chat, você pode entrar no cvv.org.br. É, vocês têm um chat, vocês podem conversar com alguém que vai estar disponível para você em um momento de algum sofrimento extremo, vocês podem conversar com alguém no chat, ou seja, online, você pode ligar para o 188, você pode mandar e-mail e deixa eu ver se tinha mais algum você vai falar com alguém que vai estar disponível para você naquele momento, né? Lembrando que o CVV não é terapia, não é, nem sempre vai ser um psicólogo que vai estar atendendo. São pessoas que vão estar lá disponíveis para correr o sofrimento da pessoa. Tá? É, essas pessoas têm treinamento, tá? Elas passam, são todos voluntários. Então, é 24 horas todos os dias, igual aqui no site, tá? cvv.org.br. Se você tiver uma situação de sofrimento que você não tem para quem conversar, você não quer conversar com alguém, você não quer conversar com ninguém. Mas quer conversar com alguém, não sabe quem? Liga ou fala no seu evento, em contato, que eles estão aí 24 horas, todos os dias, para acolher esse momento que não está sendo suportável para você.
Quando faz um diferente, tem alguém que é treinado para suportar, tanto de suportar emocionalmente, quanto dar suporte para manter esse sentimento, né?
É muito diferente de você conversar com um amigo, né? Porque às vezes você não quer ouvir um conselho, né? Às vezes não é isso que vai solucionar, às vezes é realmente você colocar para fora. É o peso, né? E por isso que a gente tem que pensar na saúde mental, acho que você não está sozinho, porque você para para pensar agora, você vai lá, se abre com essa pessoa, coloca, desce, uma situação para essa pessoa assim para fora, essa pessoa recebe isso. Ela é treinada para que aquilo não seja absorvido por ela, né? Ela consiga separar tudo isso. Só que, imagina terapeutas, né, psicólogos, terapeutas que estão lidando com questões emocionais que também são de muito sofrimento, às vezes. E que esse profissional também precisa de um apoio. Então, essa conta que não fecha, tudo isso é. São pessoas que também somos os seres humanos, né? Nós também sofremos, nós também temos as nossas angústias, nossos sofrimentos. Então, por isso que é importante entender que todo mundo, estamos aqui, somos uma sociedade, vivemos dessa mesma forma, não sou diferente de você no sentido de não sentir. Eu vou ter meu sentimento, mas às vezes não vai ser da mesma forma que você.
É, que bom que eu tenho outra software, né, Felipe?
Exatamente, o momento que a máquina vai sentir isso mesmo, porque que sofrimento que ele vai conseguir olhar, não, é importante, é muito importante. A empatia vem disso, a empatia vem de saber que você também sofre. É por isso que essa relação terapêutica com as duas pessoas é exatamente isso. São duas pessoas que sofrem, compartilham sofrimentos e tem uma troca ali, esse espaço que a gente chama. A fenomenologia, esse lugar que eles vão estar juntos olhando e compartilhando esse lugar único ali de terapia que é mágico, né? Quase mágico, assim, se fosse usar um termo.
É, a gente não sabe o que acontece em terapia, mas acontece alguma coisa.
Se as duas pessoas estão ali dispostas, né, igual você já comentou, elas estão ali, ocupando aquele espaço, somos seres ali. Não é somente ali, naquele lugar, alguma coisa acontece, né? Tem alguma troca, tem alguma coisa acontece que pode não ser a solução. Muitas vezes não é isso também que se busca só com o seu diagnóstico, né? com o CID que a pessoa tenha, ou com algum problema, enfim, qualquer problema que venha aparecer na terapia.
Como se tivesse solução para a vida.
É. Qual a solução? Sabe, qual a solução para a vida?
Morrer.
É. A única certeza que a gente tem é isso. Quando nós estamos lançados nesse mundo, é isso. A única certeza que a gente tem. E o que a gente vai fazer no momento que a gente é posto a isso, cabe somente a gente conseguir isso.
Como uma vez a Maria Cleide brincou com uma vez. O certo não é dizer até semana que vem. Até semana que vem se eu não morrer.
Pois é.
Porque a morte a gente não controla.
Exatamente. Às vezes parece triste ouvir isso, às vezes parece sádico, mas não é.
É de fato.
É por isso que vive essa vergonha. É porque a gente não sabe ainda quando a gente vai estar vivo.
Isso sabe o que vai acontecer quando a gente está vivo.
Exato. Isso causa dor e sofrimento. A gente tenta criar algumas coisas para regular tudo isso. Só que a gente não controla. Então, o que que a gente pode controlar isso tudo? Né? O que a gente consegue.
O que a gente acha que pode controlar o suficiente para a gente não sofrer tanto nessa condição. Que isso é a questão, né? A gente só dá um senso de seriedade, porque de fato a morte está aí a todo qualquer momento. Isso é algo muito filosófico da, da fenomenologia para dizer, mas assim, de fato, gente, certeza de alguma coisa a gente não tem.
Exatamente.
É óbvio. A diferença de um ser humano de DNA é 0,001. E isso já causou uma diferença enorme, porque nós temos 80 bilhões de pessoas que nenhuma é igual biologicamente à outra. Isso quer agradecer porque a vida é infinitamente mais complexa do que o escritor de DNA. A gente acha que a gente tem certeza sobre alguma coisa, porque se a gente está machucado, a gente está desaproveitado.
Pois é. Mas vem uma outra abordagem, tá, gente? Porque não quer dizer que técnicas de respiração, essas coisas.
Ajuda,
colabora. Só que também é a falsa sensação do controle. Quer dizer, não é falsa, né? Porque de fato a gente está controlando. Só que.
Só que dá conta no momento, né? Exato. Você que tem a indicação, tem que dar conta no momento.
O momento é o que dá conta.
Sim. Né? A questão da vida ela permanece.
Exatamente. A vida vai permanecer, ainda que aquele momento você conseguiu superar. Exatamente. Todo o nosso papo aí.
Porque a vida não vai ser apenas um momento superável.
Pois é.
Imagina se você fosse de crise em crise, sem ter nada nesse meio que seja aproveitado. Isso que é realmente o pensamento catastrófico, né? Não pensa que a morte é bem, é a morte é diferente. A gente desvanece disso. Mas eu não fui muito porque você está vivo.
Minimamente. Com essa sociedade. Mas enfim, de novo, né? É isso aí. Nós estamos aqui para limitar ninguém, uma forma de pensamento. Isso aqui é só uma troca.
Que seja convidado.
Exato. A gente só está querendo realmente ser a contramão de uma forma que se transparece ou se divulga, que às vezes se vende, muitas vezes se é comprado, não às vezes financeiramente, monetariamente, mas são discursos que a gente acaba comprando aí de algumas pessoas, de líderes, enfim, de pensamentos, ideologias.
De pessoas que estão na ansiedade.
É.
Não dá problema, não sei.
É. Então, é só pra gente refletir bastante mesmo sobre tudo isso, sobre os nossos sentimentos, de que a gente não deve se limitar,
como sempre, sobre a vida.
Tudo tem a ver com a dúvida, né?
E agora nós temos alguns avisos finais. Ah, vocês falam, eles estão me escutando no YouTube. Como vocês viram, a gente tem ideia de não fazer nada muito realmente acadêmico, assim, um academiquês, né? Quem decifrado já em vários momentos, né? Até porque se esforça a estudar, obviamente, fizer a primeira parte de tempo do Heidegger, foi uma viagem. Os caras escrevem muito bem, mas é indecifrável na maioria das vezes, você tem que ficar lá. Mas aqui a ideia é criar uma rede de apoio, de amizade, né? Porque o que nos une, sobretudo, é a amizade, a solidariedade entre os outros. Então a gente não pode falar extremamente complicado, senão não é entendível, né? Não é essa a intenção. A intenção é que ia falar as coisas mais no afeto mesmo, mas na emoção, sem tentar ser, vamos falar assim, sem tentar oprimir e não ofender ninguém, não é nossa, é essa a intenção. Se você se sentir oprimido e ofendido por qualquer coisa que a gente falou aqui, por favor, procurem a gente.
Há uma oportunidade da gente melhorar, porque a gente está sendo aberto, tem que ser aprendido, né? A gente é reconhecer os meus.
Sim. Porque esse podcast nós temos planejados no mínimo 3 eixos, né?
Três eixos?
Pode ser. Enquanto o podcast chamar na psicologia da música, não. Esse é o primeiro episódio, eu falei o primeiro episódio da psicologia não palatável, que é são as conversas comigo e com o Hugo. Além disso, nós estamos pensando em fazer um eixo com convidados, são pessoas que nos tocaram, que são queridas para a gente, que a gente poderia levar, embora não como não muitas vezes como amigas, mas no afeto, na memória, junto com a gente, para vir conversar com alguém, com a gente, o famoso Fischer.
Muito bem, agora eu entendi o que significa isso.
Nós não vamos dar de novo de quem nós vamos convidar aqui, porque é óbvio, né? A gente precisa convidar essas pessoas que melhoram elas, precisa aceitar, e a gente precisa não morrer antes de gravar um episódio. São várias coisas que lá entre aqui. É, e
isso você pode fazer agora,
que eu mais.
Não, só para dizer que aí essas conversas que nós temos não necessariamente vão ficar apenas na temática da psicologia, não necessariamente, né? Porque, como vocês podem perceber, a psicologia, ela envolve tudo. Envolve tudo que envolve
a psicologia. A psicologia envolve tudo.
Exatamente, porque não se limita apenas ao que é indivíduo, ao que é a gente. Já pulamos essa questão aí do diagnóstico, já fomos para a terapia, já começamos a olhar dessa forma aí que foge, é realmente na contramão. É, então a gente não vai se limitar a temas da psicologia, né? Os convidados vão
ter o intuito também, né? Também
vai se limitar, pesado. Mas temos o intuito de trazer outros temas aí, mas que invariavelmente vão conversar com a psicologia.
Porque não conversa com a psicologia, como eu vi aqui, você fala, você pega um cantinho escuro, você está com um psicólogo ali e acha alguma coisa para fazer. Porque tudo tem a ver com a coisa humana, o ser humano, né? E sofre com isso. O nosso trabalho é sofrimento. Como se eu gostasse de sofrer. O nosso sofrimento é horrível sofrer. Enfim.
E por último, então, a gente tem um outro, nosso último eixo, que inclusive fica aqui um convite, que a gente vai criar um grupo de estudo para que a gente possa construir mais uma relação, né? Mais um vínculo, mais um caminho aí, mais uma conversa, mais um contato com vocês. Para quem tem interesse, para se aprofundar nessas temáticas, né? Da psicologia, do sentimento, enfim, fica aí com um aprendizado, não é só pessoal, não é só acadêmico, é para uma troca mesmo. A gente está aqui para trocar, para crescer, para se enriquecer de alguma forma. Então, de novo, né? Desculpa, alguém se tem sentido ofendido com alguma coisa que a gente falou, se não fez sentido para você, se você não concorda, pode entrar em contato com a gente vai deixar aí nossos canais de comunicação com vocês. Mas, enfim, fica o convite para o estudo que a gente vai começar já na data,
a gente define a data.
A gente define depois e marcha as reuniões, mas nós temos sim qual é a indicação do nosso estudo, primeiro estudo, que é TED Tempo, uma correção em afetos, do Marco Casanova. Temos, a gente vai deixar depois o link para vocês acessarem, para vocês terem contato com a obra,
que é uma obra maravilhosa, que o Marco Casanova, ele é o cara do lado do hardcore no Brasil. E é um tempo curtinho, que a gente perceber como vai funcionar a dinâmica, porque aqui a gente, ninguém é um especialista, por enquanto. Vamos ser certo na especialização. Ninguém que é um pós-graduando ou dessas coisas é algo para a gente ficar criar vínculos. Então, nós temos, nesse momento, a intenção de manter um grupo semi-permanente dessa coleção de afetos da Via Vélita, que nós vamos começar com o programa de lançamento. Primeiro, o Terceiro Tempo. Depois nós temos o Sentimento de Vontade, do Oswaldo Júnior, e o Compaixão e Revolta, do Alexandre Cabral. Então nós temos pelo menos três livros que nós não comprometemos a fazer como grupos de estudos. E são livros pequenos, onde o TGT, por exemplo, tem 150 páginas, ele é um livro pequeno, literalmente, de tamanho. E eu não gosto muito de ler. Sei lá. Espero que vocês se interessem, venham conversar com a gente, conhecer pessoas. Quer dizer, para não ter certo, conhecer pessoas, as pessoas querem nos conhecer é outra coisa.
Nenhum dos livros passa de R$70.
São coisas grandes, porque.
Sim, não vai ser um livro alemão, não vai ser. A gente não vai falar inglês, apesar de que alguns termos eventualmente possam sair, mas enfim.
Não são livros extremamente complexos, são livros para pensar momentos atuais, sentimentos atuais, né? Então, a ideia é conhecer as pessoas, porque fazer amizade é sempre bom. Você pode ter nesse grupo, nesse tempo, se querem que tudo seja uma competição, colocar um contra os outros, a gente não, por favor, a gente tem que se elevar, né? Exato, com os outros. Senão a coisa fica triste. Somos. A gente tem que se juntar.
Exato.
Se juntar tem que voltar, né? Não vamos ser complacentes, né? Com o mundo. Tanto que um dos já é revolta, né?
Vamos surtar juntos, então.
Vamos surtar juntos. E surtar junto é melhor que surtar separado.
E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter ouvido a gente até aqui, por toda essa loucura que ela.
Você falou muito, gente, assim, mas não tem como escapar.
Vai ser muito gostoso estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês de alguma forma, que tenha produzido alguma coisa para vocês que estejam ouvindo a gente. A gente vai ficar muito feliz também de ter o feedback de vocês. Então, pode entrar em contato com a gente, de novo, não queremos enquadrar ninguém, não queremos limitar, não queremos nada, nós queremos compartilhar, queremos crescer juntos, nós estamos aqui para tocar.
Criar juntos.
Criar juntos.